E hoje nós vamos falar sobre a massa salarial no estado de Maringá. Né? Nós temos aí um dado interessantíssimo que o Tony trouxe aqui para a gente, em que o potencial de rendimento está entre a população de 30 a 39 anos. E o que é interessante é que a população de 50 a 64 tem um rendimento significativo. Toninho, é com você, meu amigo. Explica isso pra gente.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essa é uma informação muito importante, né? Esses dados foram extraídos do Ministério do Trabalho e mostram um pouquinho como essa configuração ela está acertada no município de Maringá. Nós temos, só para o detalhamento aqui, para a gente possa contextualizar os dados de forma mais detalhada, nós temos os extratos por faixa etária, sendo que em Maringá, pessoas que trabalham só em Maringá, nós temos 119 mil empregos formais, mas a população, né, de Maringá que trabalha em outras regiões e municípios vizinhos chega a quase 160 mil, então volume significativo. Então a gente está falando aqui só quem trabalha presencialmente em Maringá. A massa salarial por mês gira em torno de 350 milhões, é um volume significativo. E aí nós temos um grande crescimento, principalmente entre a faixa de 30 a 39 anos e também ali em 50 e 64 anos. São duas faixas que têm um crescimento significativo. Então, na média, em Maringá, essa faixa de 30 a 39 recebe quase R$ 3.000, R$ 2.971, e a faixa de maior salário, que é de 50 a 64, R$ 3.845. Né? A média salarial em Maringá está em R$ 2.873. São dados bem interessantes.
Agora, o que eu acho interessante desses dados que você apresentou, e eu queria que você falasse um pouco disso, é que a gente tem uma faixa salarial aí, que é a moçada de 50, a moçada, né? Olha só, estou me incluindo junto, né, cara? A moçada de 50 a 64, que tem um rendimento bom. Isso é qualificação? Essa massa salarial, ela tem aí um potencial de ganho associado a isso?
Sim, aqui a gente pode colocar ali um principal peso, né, que é a experiência profissional. Maringá é muito focada em três segmentos muito estratégicos, né? Nós temos aí o setor financeiro, normalmente é um setor que paga mais do que o dobro da média salarial em Maringá, e aí para você conseguir cargos mais interessantes nesse setor, normalmente, né, você precisa ter um tempo de experiência em casa, escolaridade, né? Acredito que seja um fator. Nós temos o setor da educação, educação superior também, né? Os professores, quanto mais tempo de casa, mais experiência, maior salário. E nós também temos o setor de TI também, que tem essa relação, né, de idade, experiência e escolaridade. Né? Como Maringá, mais 70% está atrelado, da nossa geração de riqueza está atrelado a pessoas, então naturalmente esses segmentos eles acabam puxando esse salário para cima, por isso que o pico de salário fica em pessoas, né, nessa faixa de idade entre 50 e 64 anos. Né? Mas isso pode mudar um pouquinho, Justo, porque a gente tem muitas jovens entrando no mercado de trabalho, uhum, com alta remuneração neste momento, que inclusive é muito superior essa média que a gente está visualizando agora a partir desses dados.
Uma vez você conversou comigo que a gente está com a juventude nossa no potencial produtivo, né? Mas no Brasil, de uma forma geral, infelizmente, parte considerável desses jovens não tem qualificação. Então a gente está aí perdendo o potencial de produção, ao mesmo tempo em que esse potencial de produção, por não ter qualificação, ele acaba tendo um rendimento baixo, que a gente teria consequências no futuro disso. Maringá é um pouco fora da curva, como sempre Maringá é fora da curva nesse sentido?
Olha, acredito que a gente tem aí várias opções em Maringá, né? O ensino técnico é um deles, né? Nós temos a opção aí do ensino médio, de já alocar um profissional com uma experiência técnica, uma atividade, e Maringá tem várias opções. Muitas vezes essas vagas não são preenchidas, Gilson, isso é um ponto bem importante. Nós temos várias empresas que têm opção de menor aprendiz. Não é só aquele menor aprendiz que fica atrás de um computador preenchendo nota. É aquele menor aprendiz que, de fato, aprende a uma atividade nova, né? Então, tem várias empresas que se preocupam com isso. Mas quando a gente olha esse contexto, Gilson, acredito que Maringá ainda tenha um pouco desses jovens nem que a gente conversa, né? Que são profissionais que não estudam nem trabalham, que fazem parte dessa nova geração. No Brasil, um em cada quatro jovens de 16 a 24 anos não trabalha nem estuda. Esse é um ponto importante. Uhum. Esses jovens vão entrar aí nessa faixa, né, de 24 a 30 anos, né, provavelmente com empregos com baixo salário, e vão sofrer aí de 30 a 45 anos se não buscarem é experiência profissional, escolaridade, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então, de certa forma, Gilson, a gente tem em Maringá uma situação diferenciada, mas é necessário os jovens se preocupar um pouco mais, né, com o futuro. De fato, nós no setor público não temos recursos, né, para manter mais uma geração a partir de benefícios. Né?
Eu acho interessante, Tony, até para poder encerrar nossa conversa, eu fico pensando muito nisso. Né? A massa salarial e a produtividade dessa massa salarial está muito ligada com a qualificação, mas também a geração de possibilidades e oportunidades nas regiões onde essa população está. Né? Maringá é uma cidade que tem um bom índice de educação, a gente sabe disso. As escolas públicas municipais, vamos falar o que é verdade, né? Tem uma boa qualidade, o ensino médio, né? Paranaense não é um dos melhores ou melhor, mas enfim, também não é um ensino médio ruim, tem deficiências, mas tem também qualidade de formação. O ensino privado é um braço da economia da cidade. E a gente vai recolher no futuro exatamente o que a gente plantar agora, né? Deveria ser uma prioridade. Estava lendo agora há pouco uma informação, estava discutindo com o nosso ouvinte. Pô, o MEC perdeu recursos, perdeu praticamente 26 bilhões de reais nos últimos 6 anos. É um absurdo, né? Porque você tem exatamente a qualificação como grande saída para o país no futuro. A gente está tirando dinheiro da educação pública e a gente deveria investir muito mais, porque é onde vai colher a qualidade profissional. E isso vai gerar na economia um impacto positivo de futuro. Quer dizer, se você não investe no MEC, você não está economizando dinheiro, você está perdendo investimento, né?
Sim, essa é uma situação que ocorre não só no MEC, no ensino básico, de fato, mas nós temos aí também, quando a gente olha da perspectiva estadual, também nas universidades, né? Então, de fato, o recurso ele está ficando mais escasso, né? E o futuro que nós temos aí, quando a gente olha os indicadores de políticas públicas, né? O recurso público está ficando cada vez mais escasso, né? Por isso que a gente tem que crescer mais do que o gasto público para, pelo menos, né, dar um volume maior aí de recurso para essas atividades essenciais. Mas a gente tem duas tarefas de casa, Gilson. O primeiro é basicamente fazer mais com menos, né? A gente tem que, com os recursos recebidos, poder gerar uma escolaridade com maior qualidade. Não é de hoje, né? A gente tinha recurso com volume significativo no passado, mas quando a gente olha a escolaridade brasileira, nos últimos 20 anos, a gente está muito atrás de vários países, né? Então a gente tem um fato, né, que é aumentar a qualidade a partir do que a gente já tem, e o segundo é aumentar o volume de recurso investido no setor de educação, né? Então são fatores importantes aí para o futuro.
E sabe que o principal dilema do futuro presidente da República, seja ele ou seja ela quem for, é equilibrar as contas públicas, né?
Com certeza, Gilson, esse é um ponto importante. Mas o que eu acho engraçado, né, é que as propostas de todos os candidatos parecem ser um update do que eles fizeram há 4 anos atrás, do que fizeram há 8 anos atrás. Né?
Os dois ou principais, seja, pelo menos.
É o golpe, tá aí, cai quem quer.
Tony, valeu. Obrigado por essa conversa. Até o próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tony pelo Instagram, JRTonin. Ou você pode mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.